Literatura em Movimento.
Vamos a Campinas com o nosso querido Lívio Meirelles. Boa noite, Lívio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Jornal. Prazer estar falando com vocês.
Prazer é todo nosso. Como vai o amigo?
Estou aqui debaixo aí de uma temperatura de 15 graus.
Eita!
Bastante vento, mas estamos aqui sobrevivendo.
Eu sei que você tem um monte de coisa para falar, mas me chamou a atenção, inclusive eu até vi, o lançamento do selo editorial Publicasa, parceria com a editora Madre Pérola e a Revisarte.
Exato.
Pipocou nas redes sociais. Conta pra gente aí, quem quiser acompanhar essa história, tá lá no perfil Casa Projetos Literários, do nosso querido Lívio Meirelles. Conta pra gente essa história, Lívio.
Olha, Marcelo, essa história nasce de uma pesquisa que foi realizada por mim. A editora Madre Pérola é minha parceira, né, já há algum tempo. E nós identificamos o seguinte: vários espaços editoriais de livros de não ficção estavam sendo tomados, vamos dizer assim, por autores internacionais.
Sim.
O Brasil hoje vive um boom de boas histórias e de bons autores que escrevem sobre literatura de não ficção. Nesse processo, nós entendemos assim: poxa, se tem muitos bons autores escrevendo bons livros, jornalistas, advogados, coachings, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, por que que essa literatura não chega até o leitor? Todos os anos a gente olha na lista dos mais vendidos, a maioria são livros importados.
Sim.
Livros de autores internacionais. Dentro desse processo a gente entendeu que tem um espaço aí para o autor nacional, e nós decidimos abrir o Publicasa, que é um selo voltado para exatamente esse público.
Sim.
Esse público leitor, né, que tem uma carência muito grande, né? E esse público escritor que tem boas pesquisas, boas obras, mas que não consegue chegar até o público final, porque faz uma edição, é uma autopublicação, lança num seminário, lança numa palestra e por ali fica.
Uhum.
Então a gente entendeu isso, a gente está abrindo espaço para a produção de literatura de não ficção brasileira.
E obviamente que é muito do que você falou, do que falta às vezes no trabalho do escritor. Ele é até um bom escritor, tem um bom trabalho, mas para por ali. Então é aí que entra a divulgação, o fator divulgação que é importante. A continuidade da divulgação, né, Lívio?
Não tenha dúvida, né? Isso é um dos diferenciais que a casa tem hoje, que é cuidar da assessoria de imprensa editorial desses autores.
Uhum.
Né? Muita gente quer ler temas que esses autores estão escrevendo, estão pesquisando, estão publicando, mas eles nem sabem que esses livros existem.
Uhum,
né?
Sim.
Então, assim, isso precisa ser mais ativado, e para isso é óbvio. Aí vem uma agência literária, vem uma assessoria de imprensa especializada em literatura, que é o que nós temos dentro da gente. Então a gente tem esse cuidado aí com relação a isso. Eu nem gosto de fazer muita propaganda, porque a coluna é de todo mundo e parece que eu estou fazendo um comércio institucional, né, Marcelo?
Não,
mas
não.
São realidades aí.
Sim.
Que nós estamos vendo.
Sim.
E pensando no mercado editorial todos os dias. Então a gente entendeu que tem esse viés, esse espaço, a gente quer valorizar essa produção, que muitas vezes também ficam, não conseguem pular os muros aí do que a gente chama academia, né?
Não, e aí tem o seguinte, deixa eu trazer um testemunho, porque quem acompanha essa coluna, passamos dos 3 anos agora, né? Festejamos
exatamente
o mês passado, não é isso? 3 anos?
Exatamente, 3
sabe,
anos.
É. Sabe dessa luta que você tem ligado diretamente ao mercado, trazendo informação de todas as editoras, falando de todas as livrarias, de todos os autores, mas você também está no meio como um grande guerreiro e você traz visões novas sobre determinados assuntos que tem que ser enaltecidos. E eu quero aprofundar só um pouquinho para você trazer, trazer o seu noticiário aí, que é o seguinte: alguma área será privilegiada? Tem alguma área que vocês estão observando com mais carinho, Lívio?
Olha, a gente entende que livros de filosofia, livros de ciências humanas e livros voltados para a área de negócios, economia, biografias, que contam a história de relevante vou jogar a bola até aí para você. A Rádio Jornal tem uma história no rádio brasileiro imensa.
Sim,
né?
Sim.
Ninguém nunca contou essa história. Né? A empresa, a imprensa do Brasil inteiro, e aí eu vou ser ousado, todas as faculdades de jornalismo do Brasil inteiro precisavam ter um livro que trate da história da Rádio Jornal.
Uhum.
A Rádio Jornal é pioneira no Brasil, na América Latina, nas Américas, e muita coisa, Marcelo.
Sim, verdade.
Né? Ela completou, é um veículo que completou 72 anos agora.
É isso.
São 7 décadas. Daqui a pouco a Rádio Jornal vai completar, e assim espero, e a gente, né, levanta a mão para o céu e pede que isso aconteça. Daqui a pouco ela completa 100 anos.
É.
E essa história? Aonde está essa memória? Essa memória precisa estar num livro, precisa estar em arquivos, e a gente sabe que tem, porque o sistema JC tem esse cuidado. Mas um livro que deixe isso permanentemente, essa história gravada, precisa ser feita.
Uhum.
Então, isso é um livro que a gente teria o maior gosto de publicar, entendeu?
Sim, sim.
Tem, entre outros, né? Uhum. Eu estou citando a Rádio Jornal porque a gente está no sistema, né? E eu tenho que valorizar a nossa casa.
É verdade.
Mas a gente tem essa preocupação mesmo de abrir esse espaço aí para a produção nacional, que às vezes fica muito, muito nos muros acadêmicos, fica nos grupos de estudo, que precisa ser apresentada para o leitor final.
Muito bom. Fique à vontade para trazer as informações, Lívio.
Agradeço. Pegando esse gancho, a gente finalmente traz uma boa notícia com relação à venda dos livros em livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento, Marcelo e Lívio. No período que vai de 15 de junho a 12 de julho, houve um crescimento de venda. Olha só, o número é pouco, mas dá um alívio, é um suspiro, né?
Sim.
É um respiro. 4,4% a mais quando a gente vê a comparação com a manutenção de números de exemplares vendidos, e um discreto crescimento de 0,64%. É a primeira vez desde março que o varejo apresentou um pequeno crescimento em comparação com 2019. As informações são do 7º painel de varejo de livros do Brasil, realizado pelo Instituto Nielsen, pelo SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Em números absolutos aí, foram vendidos quase 3 milhões de cópias, o que resultou num faturamento aí de mais de 117 milhões de reais. A gente informa que, apesar desses números, no acumulado do ano, a gente tem uma queda em um negativo de 9,77 em faturamento e de menos 10,48 em volume. Então, vamos esperar que a partir de agora a gente tenha uma linha crescente, né, uma parábola aí de crescimento nesses números, porque daí vai chegando o Dia dos Pais, né, agora, que é um espaço onde as pessoas compram muito livro. Tem o Dia das Crianças também, que o livro hoje tem sido incluído como, né, um brinquedo, né, uma alternativa. E o final do ano, que também a gente tem crescimento aí de todo o varejo nacional como um todo.
É verdade.
A gente traz uma informação. Você lembra que eu destaquei sobre a desoneração do PIS/COFINS do livro, que
isso
foi ameaçada, né, pela proposta de reforma tributária apresentada aí pelo ministro Paulo Guedes da Economia ao Congresso na semana passada. O que ela propõe é a criação dessa CBS, que que é contribuição social sobre operações de bens e serviços, com uma alíquota de 12% que incidiria aí nas operações também de vendas do livro.
Uhum.
O que acontece é, na segunda-feira, várias entidades do livro já se reuniram e começaram a desenhar uma estratégia na tentativa de barrar o andamento da proposta no Congresso, né?
Uhum.
Então, assim, a Associação Brasileira dos Editores Universitários, a Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo, a Associação Nacional de Livrarias, a Câmara Brasileira do Livro, enfim, o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, eles se sentaram numa reunião e tem um consenso, né? A reoneração do livro vai trazer um impacto mais negativo ainda do que aquele número que eu acabei de falar.
Uhum.
Né? Porque
uhum.
o governo tem que entender que esse processo de desoneração do livro é um tiro no pé, porque aí você vai ampliar ainda mais esse espaço, esse fosso entre educação, né, entre as pessoas terem acesso ao livro. O livro já é caro no Brasil. Imagine o impacto disso na cadeia e depois na sociedade como um todo, né?
Uhum.
Então a gente tem tido uma preocupação, né, e é fato isso, né, nos últimos 14 anos aí, quase 15, o faturamento da indústria do livro encolheu 20%.
É.
Então, assim, se encolheu é porque a gente precisa de uma reativação e não mais um problema para aumentar esses números, né?
É verdade.
A coluna vai continuar acompanhando essa cobertura e assim que a gente tiver novidade, a gente traz também para os nossos ouvintes e leitores.
Uhum.
Uma novidade que estava todo mundo esperando, né? A Rocco anunciou ontem. A capa é a data de lançamento do novo livro da J.K. Rowling, o Ikabook.
Uhum.
Ele foi publicado inicialmente de uma forma seriada na página de Ikabook.com, né? Ikabook.com, e o livro foi escrito há muito tempo já, como uma história de ninar para os filhos mais novos aí da J.K. Rowling, né?
Uhum.
Então, em junho, ela decidiu compartilhar a história. Explodiu muito, então ela terminou assinando o contrato e indo transformando a história no formato livro, que vai ter ilustrações aí das crianças vencedoras de um concurso de arte promovido por cada editora em cada país que o livro vai ser publicado, né?
Uhum.
Os direitos do livro, e isso é legal, vai ter um fundo filantrópico, o Devolan Trust, que auxilia grupos que sofreram um impacto particularmente forte com a pandemia aí do Covid-19 no Reino Unido e também em outros países. Ela é, né, milionária, né, uma das 10 maiores fortunas do Reino Unido, né, então para ela liberar o direito autoral de um livro não faz nem conseguinha na fortuna dela, né, Marcelo?
Isso.
Então, importante ela apoiar isso e os direitos autorais irem aí para um fundo filantrópico. A gente sabe que no final do ano vai ser mais um livro bastante vendido, né? Vai ser um de presente aí, é uma opção de presente para o final do ano.
Eu tive
contato com o Mauro Munhoz, o diretor artístico da Flip.
Uhum.
Ele revelou alguns detalhes que tanto eu como muita gente estava esperando, né?
Uhum.
O representante da Flip, ele colocou para a coluna que o evento vai se dar no formato híbrido, ou seja, vai acontecer a Flip virtual, né? A Flip virtual vai entrar no ar, é fato, isso vai acontecer, e eles também vão tentar criar espaços de pensamento para posicionar cultura e também ações físicas para que as pessoas tenham uma expressão e um espaço também de diversidade dentro lá de Paraty. Então, a gente está aguardando, né? A data deve ser batido o martelo até, acho que, o final de agosto, mas tudo se coloca para que seja na última semana de novembro e a primeira semana de dezembro. Vai ser a primeira vez que a Flip acontece no final do ano. Ela tradicionalmente acontece em julho, mas por conta dessa pandemia, eles entenderam que até o final aí de novembro não tem condições de fazer um evento do porte da Flip, né? Com tanta gente né, junta num espaço tão pequeno, já que Paraty não é uma grande cidade, né? Uhum. Então a gente fica aguardando aí o que vai acontecer, mas a gente já pode dizer que existirá uma Flip virtual, ela não deixará de acontecer, né? Vamos uhum. aguardar aí para ver quais são os próximos passos a respeito disso e de como vai funcionar essa Flip aí, digamos assim, virtual.
Uhum.
Você sabe quem faz aniversário hoje?
Ah,
tem uma ideia?
Não.
O grande poeta brasileiro, Mário de Miranda Quintana.
Ah.
Né?
Ah.
O porto-alegrense nasceu dia 30 de julho de 1906, um grande poeta, jornalista brasileiro também, e um grande tradutor. A gente conhece o Mauro Quintana como um grande poeta, né?
Uhum.
Né? Recebeu Prêmio Machado de Assis pela academia, pelo conjunto da obra na Academia Brasileira de Letras. Enfim, A Rua dos Cataventos é um livro tradicional dele, né? Foi quem o lançou.
Uhum.
Né? Mas ele também foi tradutor de Marcel Proust e de Virginia Woolf no Brasil. Você sabia disso?
Não lembrava desse detalhe, não.
Mais de 130 obras de literatura universal foram traduzidas por ele no Brasil.
Uhum.
Inclusive, uhum. ele ganhou mais dinheiro como tradutor do que como escritor, propriamente dito.
Interessante, né? Muito interessante.
Engraçado isso. Então, a gente deixa aí uma dica. Procure ler Mário Quintana. Os poemas do Mário são fantásticos. Ele tem inclusive um rapidinho que eu vou declamar aqui, muito humildemente, que eu não tenho esse talento.
Ah, que é isso?
O poeta das coisas simples, ele escreveu assim sobre os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Muito profundo, né? Viva Mário Quintana, 114 anos aí.
Conhecido como poeta das coisas simples, né?
Isso, conhecido como poeta das coisas simples. A gente deixa essa dica aí para que os nossos queridos ouvintes e leitores procurem ler mais o nosso querido Mário Quintana, porque merece.
Lívio Meirelles, sim, à vontade.
Falando rapidamente de live, eu vou dar uma dica fantástica para quem curte literatura infantil, Marcelo, que é o seguinte. Amanhã, sexta-feira, 21h, no Instituto de Leitura Quindim, ou no Quindim, ou Instituto de Literatura Quindim, antes o arroba, né, que é no Instagram, o Quindim vai entrevistar a Cláudia Santa Rosa, que é professora e trabalha há muito tempo, há mais de 30 anos, com atuação na educação pública e no desenvolvimento de um instituto de desenvolvimento da educação no Brasil. Ela é diretora executiva desse instituto e é uma grande mulher que valoriza muito o livro infantil na educação. Então assistam, arroba Instituto de Leitura Quindim, entrevista com a Cláudia Santa Rosa.
Muito bom, meu querido Lívio Meirelles, muito obrigado. Até a próxima coluna, Lívio.
Até a próxima, um grande abraço. Boas leituras para você e para todos os nossos leitores e ouvintes da Rádio Jornal.
Um abraço, obrigado. Lívio Meirelles com Literatura em Movimento.